Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Ruder, Frigelar, Grupo IESA, Vinícola Aurora, Agibank e Sulmed. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:06. Este é o Sala de Redação que está começando num dia muito especial, porque é o dia de estreia do Inter na Copa Libertadores da América. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre o novo técnico do Grêmio, o novo vice de futebol, o novo executivo, novo tudo no Grêmio, mas não apareceu ninguém por enquanto. Então, vamos lá, em nome de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor, Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos, compartilhando sua história com os gaúchos, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, agora IESA Fiat, Fiat IESA, em Porto Alegre, Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro, Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício, e planos de saúde empresariais Sulmed, carinho pela vida. Economize com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Acesse pensouenergiasolar.com.br. Luciano Potter, o que significa e qual a importância da participação do Inter, onde o Inter pode ir nessa Copa Libertadores? Enfim, uma ideia desta primeira noite de Inter na Copa Libertadores.
Boa tarde, Pedro, para ti, todos os meus companheiros de sala de redação e também nossa audiência, né, que está nos escutando aqui aos milhares e milhares por minuto. Pedro, a última Libertadores da América teve um dos times mais ricos e na final um time não tão rico assim, que se organizou para essa competição e foi na final até os 95 minutos empatando e depois podendo levar. Estou falando do Santos, né? A Libertadores e as Copas têm essa possibilidade de algo diferente. Ainda mais que a gente vai viver uma segunda Libertadores América sem público, ou seja, o fator casa já não é mais tão predominante, assim, né? Tirando quando tem uma montanha para jogar, como o Inter vai enfrentar hoje. Então, os times mais fortes, Pedro, os times que a gente sabe que tem categoria, os times que estão se reforçando, todos eles podem ganhar a Libertadores. A gente sabe que tem um grupo, né, mais complexo ali e melhor, que eu colocaria o River Plate, o Flamengo e o Palmeiras, mas os outros todos que têm qualidade, numa noite... Ano passado quem tirou o Flamengo da Libertadores foi o Racing Clube, que depois nem na final chega. Então a Copa tem essas armadilhas e por isso que ela é apaixonante. Então eu entro sim, não como um dos favoritos, quando eu falo eu entro, eu tô pensando no time que eu torço, que é o Inter, né? Mas com possibilidade de título sim, acho que o Inter tem capacidade para isso, pela fórmula, pelo jeito que tá o futebol, por esse fator caso já não ser tão decisivo assim, eu acho que sim, vale. Aliás, o Inter no ano passado fez uma partida muito ruim no Beira-Rio contra o Boca Juniors, fez um partidaço na Bombonera e foi pros pênaltis. Né? Então tudo é possível quando se tem qualidade. O Always Red, apesar de não estar sempre preparado, é uma mentira o nome dele, né? Ele não é um time que vai vencer Libertadores, ele não vai entrar para ganhar, a gente sabe que não vai entrar para ganhar. Mas o Inter está ali e está nesse time, nesse grupo aí de 7, 8 equipes que sim podem ganhar a Libertadores da América.
Se acho fosse chamar o elenco do Inter de alguma coisa, eu chamaria de competitivo, Potter. É um elenco que não tem o tamanho do Palmeiras, muito menos do Flamengo. O Atlético Mineiro só tem elenco até agora, não tem time, mas o Inter é competitivo sim, com um treinador que já ganhou Sul-Americana, que ficou no meio do caminho na Libertadores, que está começando seu trabalho. E hoje, a melhor coisa que pode acontecer, pontua na Bolívia, passa por essa turbulência, joga perto do céu logo de saída e depois vem jogar no nível do mar com normalidade até o fim.
O Always Ready, obviamente, não está preparado para enfrentar qualquer time fora da montanha, né? Ele não vai ser feliz fora da montanha. Assim como acontece com o The Strongest, eu acho que o único time que foi para uma montanha, que é uma montanha menor e foi feliz na Libertadores, foi a LDU, que montou um belo time aquele ano e não foi só por causa da, né, da montanha que venceu aquela competição.
Menor,
um ano antes já tinha sido o confronto mais complicado do Inter. O Independiente Del Valle, de alguma maneira, né? Mas aí não foi na Libertadores, né?
Não foi puramente, vice, né? Foi vice do Nacional de Medellín?
Ah, é verdade. É, eu digo com taça normal, né? Com taça, né? Eu digo assim, que conseguiu romper isso, né? É, eu lembro que o Fluminense fez uma campanha maravilhosa, tirou São Paulo, tirou Boca Juniors e depois foi eliminado para a EDU. Desculpa, perdeu a taça para a EDU.
Eu sou um pouco mais escancarado em relação às possibilidades do Inter. Quero convocar o Guerrinha para concordar ou discordar de mim. O Inter do Abel, ele só não foi campeão brasileiro porque foi meio afanado pela arbitragem naquele jogo ali contra o Corinthians, o último jogo. Mas ao Inter do Abel somam-se 5 reforços. o Palacios, o Tyson, o Guerreiro, o Saravia e o Bosquilha.
Bosquilha.
Então, eu coloco o Inter como um dos grandes candidatos. Claro, eu reconheço que o Flamengo é melhor, que o Palmeiras pode ser melhor, o Boca não está bem, o River também não é tudo isso, está melhor que o Boca, mas não é tudo isso. Então, eu coloco o Inter como, sim, sério candidato ao título.
É, eu ainda não tenho ideia, Pedro. Eu tenho que ver, eu sou daqueles caras que gosto de ver, entendeu? Esse negócio terminou no futebol, que a camisa, que o estádio, isso terminou, terminou. Tem que ser dentro do campo. Então eu vou dar uma esperadinha para ver. Eu acho que o São Paulo, pelo que eu estou vendo, o Paulistão, que é um campeonato mais complicado que todos os outros, está fazendo, olha, está fazendo bonito. É, eu acho que o Santos com a meninada não vai ter o mesmo sucesso do ano passado. O Flamengo é o Flamengo, né? O Flamengo, se o Rogério Ceni não atrapalhar, é candidato. O problema é o Rogério atrapalhar. O Palmeiras é de altos e baixos, né? Não é isso tudo. E o River é o River, né? O River é o River. Eu só tenho uma convicção hoje, antes da competição começar. Ela não escapa nem de brasileiros, nem de argentinos. O resto é figuração.
Eu acho, boa tarde para todo mundo, e para a nossa audiência também, é que, na verdade, o que o Inter ganhou com a aventura no sorteio e também com a tabela, é tempo. Porque tudo que o Ramires precisa é de tempo para ajustar o seu modelo e tal. Com esse grupo mais fraco, ele ganha uma margem de erro maior. Quer dizer, uma coisa é sair jogando errado na frente do Borré lá do River, outra é na frente do Always Ready, né? Ele ganha um pouco de tempo para ajustar peças. E a tabela também foi muito favorável, porque por isso que para mim esse jogo é chave, assim, para a classificação do grupo, inclusive. Porque se o Inter consegue somar pontos ou até ganhar na altitude, ele vem para dois jogos em casa. Se não tem torcida, não tem viagem, não tem complicação, não tem desgaste. O Inter sequer vai treinar na Bolívia, por exemplo, né? Então, independente, se perder, por exemplo, tá, Potter? Perdeu lá, dá tudo errado, perde como perdeu lá para o Strongest, nos dois jogos na altitude de La Paz. Bom, ele tem dois jogos em casa, no seu conforto, para tentar se recuperar. Então, além do grupo, a tabela ajudou demais o Inter, né? Esses dois jogos em casa, depois da altitude, podem fazer o Inter sair classificado dessa primeira perna.
Mas é um jogo que tem um elemento que altera tudo, né? O Always Ready é uma equipe menor, é emergente no futebol boliviano. Até 2018 estava na segunda divisão. Aí tem um investimento pesado de um dono de universidade. El Alto, a cidade que é na região metropolitana de La Paz, ofereceu o estádio. El Alto tinha um estádio que é considerado o estádio mais alto, na região mais alta do mundo, mas não tinha time. E ele saiu de La Paz, foi para lá, e é um clube que, com investimento, tá? Na Bolívia ele tá com os principais jogadores, tem jogadores da seleção, tem o Carlos Lampe, goleiro que era do Boca, tem o Arce, aquele que jogou no Corinthians, lá em 2007, quando o Corinthians caiu. Enfim, no cenário boliviano, é um time que tá crescendo, que tem grana pesada por trás.
Mas... São cinco da seleção, né, Léo?
É, tem o capitão da seleção panamenha também, enfim.
Colombiano,
é um time que vai se fazer forte, não por essa quantidade de jogadores.
Dizer que é no cenário boliviano, né?
Exato, Pedro, ele vai se fazer forte.
Com o cenário brasileiro, eu vou te dizer uma coisa, a folha desse time aí, o Always Red, tá?
Always Red é o Inter, que é vermelho, entendeu? É Always Red.
Sim, foi exatamente o que eu falei, tá? Então, vamos lá. A folha de pagamento desse rapaz aí deve estar na ordem de, deixa eu ver, o salário do Cuesta, no máximo.
É, por aí. Não, e o futebol boliviano está num momento muito ruim há bastante tempo, né, Léo? O futebol boliviano, há rodadas atrás não teve jogo porque os salários estavam atrasados. Quando tem jogo, os jogadores fazem protesto porque não tem pagamento, porque tem dívida. Além disso,
futebol boliviano...
O futebol
boliviano é um lixo. Essa é a verdade, é um lixo.
Não, é
ele, não ganha, nada. O que é que ele ganha? Ele ganha Copa América? Não, ele ganha o quê? Ele não ganha nada.
Vale da altitude, né?
Claro.
É isso que eu ia completar, Pedro. Só para completar. É um time modesto, pro padrão boliviano ele é emergente, tá investindo pesado, mas com os 3.600, e poderia ser pior, poderiam ser 4.100, ele vai se tornar um adversário duro para o Inter. Vai ser um adversário duro, mas muito mais pelos fatores geográficos.
Exato. O combo é duro. A altitude mais a resistência de um time animado. E como o Inter não vai poder jogar aquilo que você mesmo já definiu algumas vezes, né, quando falou sobre o jogo de posição, o Inter hoje não vai poder fazer isso. Porque jogo de posição exige essencialmente excelência física. Para você ter a bola, para você correr na medida em que você queira, e ao ar rarefeito você não vai correr como gostaria, portanto você não vai poder marcar adiantado, começar a marcar onde perdeu, nada disso. Então é possível que o Inter fique, negocie o possível hoje.
Mas ele vai jogar com a bola, Maurício.
O Inter está se encontrando, né? O Inter não tem uma definição de time ainda. Hoje tem todos esses complicadores que a gente está falando, e tem outro, tudo bem. Em condições naturais, seria Inter e Aimoré. O Inter teria, imagino eu, a facilidade em condições normais. Por se tratar do jogo lá em cima do morro, isso tudo pode mudar. Mas o próprio Inter ainda está se encaminhando, né? O Inter não tem uma formatação definitiva.
O Ramires tem dito que vai tentar jogar do mesmo jeito. Ele tem dito que, pelo conhecimento que ele tem de altitude, ele treinou um tempão na altitude lá em Quito, ele percebia que os adversários, quando chegavam para enfrentá-lo, davam uma super importância para a altitude. E aí, de repente, até saíam do seu modelo, do seu habitat de jogo, isso atrapalhava e ele se valia disso. Ele está dizendo que quer tentar fazer o Inter jogar da mesma maneira, tendo a bola para se defender com
São
a bola.
São mil metros
apesar da altitude. Não,
eu acho, Pedro.
Um jogo mais lento, digamos assim, né? Mas não vai. Não. Ele não vai mudar completamente o jeito dele jogar porque é altitude.
Eu acho que não vai mudar nada, Diogo. Sabe por quê? Porque ele não pode estar correndo atrás do Always Ready. Ele não pode, por exemplo, vai ser uma surpresa para mim. Eu vi que o Rafael colocou como uma dúvida no Esporte Meio Dia. O Rafael é bem informado. Por exemplo, do Yuri Alberto. O Rafael Gomes, nosso repórter. O Yuri Alberto. Não é jogo pro Yuri Alberto. Não é jogo para atacar o espaço vazio. Não é jogo para pique, para velocidade. É jogo para ir trabalhando a bola, para ir construindo, avançando as suas linhas, avançando os blocos do time, para chegar com a bola. E outra, tu tendo a bola, tu controla o ritmo do jogo, tu dá o ritmo do jogo que tu quer. Daqui a pouco tu quer cadenciar o jogo, tu com a bola, tu vai trocando passes, e aí tu vai economizando. Porque se o Inter entrar numa correria, e essa é a estratégia do time da altitude, é fazer com que o adversário entre na correria deles, aí eles se tornam superiores. A gente lembra do Schumacero, né? Era chamado de Schumacher-Steiger. Era um leão na altitude, o volante do The Strongest.
O Inter não vai fazer correria. O Inter não faz correria contra o Caxias. Não, o
Inter não se buscou nenhuma. Isso ainda.
O Inter vai tentar ter a bola. Hoje até acho que esse meio campo, que é carregador de bola, pode dar uma vantagem, porque são carregadores de bola, daqui a pouco sofrer falta, parar o jogo, essas coisas todas. Agora, vamos fazer jogar de igual, que não vamos estranhar altitude. Para com essa conversa, é conversa fiada. Não estranha altitude quem é de lá, todos que vão lá estranham. Quer dizer, não vai ser o time inteiro, tudo bem, vai ser cinco ou seis que vão estranhar altitude, mas são cinco ou seis que prejudicam. Então, o Internacional hoje tem que fazer isso, tem que começar a morcegar o jogo, tem que tentar botar a bola nesses caras que prendem a bola, que carregam a bola, Patrick, Edenilson, o próprio Praxedes, e cavar falta, parar o jogo, tentar uma bola parada, esse tipo de jogo tem que fazer hoje lá. Porque quando vier aqui, bom, aí sim, aí exatamente, tenta jogar aqui, claro.
Essa questão
descansar com a bola.
Essa questão toda que o Guerrinha falou da qualidade do futebol boliviano, é interessante a gente observar que como os processos estão ficando uniformes, né? E aí vai da qualidade técnica, vai do maior poder de investimento. Mas ontem, conversando com uma colega boliviana, depois ela me mandou o projeto e tal, o Always Ready está fazendo um centro de excelência, um centro de treinamento, que aqui no Brasil não tem. Olha, pouco, talvez o Flamengo tenha, o Palmeiras agora, eu não vi por dentro do Palmeiras, só por fora, mas o Palmeiras passou por uma reforma muito grande e apostou nessa excelência de um CT. O Always Ready está fazendo um CT na beira do Lago Titicaca, né, o lago mais alto do mundo, e ele quer fazer daquilo dali. E tem um hotel de luxo, tem restaurante, tem tudo, toda a estrutura para um clube de futebol e também para receber atletas de ponta de outras modalidades que queiram treinar na altitude. Porque tu treinando na altitude, né, tu teu organismo tem
Sala
ganho.
Tinha que ir para lá, Léo. Nós tinha que todo mundo ir para lá. O Sala de Redação começar a fazer da altitude para a gente estar preparado e poder falar com o melhor.
Mas,
né,
cara, não, fazer... não é, mas é engraçado que é mesmo num
Os que
país...
mais falam no programa cansariam.
Mas permita discordar
15 minutos.
Permita discordar do Léo e do Diogo. Eu não acredito que o Internacional possa fazer o jogo que ele pretenderá fazer no nível do mar. Porque este jogo, se ele propuser na altitude o tipo de jogo de ocupação e de proposição que ele quer fazer no nível do mar, e tomara que faça, né, para o bem do Internacional na Libertadores, ele lá dura 45 minutos e depois perde a partida.
Maurício, tem
ele vai ter que negociar Ramires, isso.
Mas Maurício, é a maneira mais inteligente, né, Maurício? Se tu conseguir na altitude ficar com a bola embaixo do teu braço, tá resolvido o problema. Agora,
ficar essa com a bola, sim.
Porque o jogo ideia... precisa que alguém toque, se desloque, ou seja, precisa correr, para receber de novo. Porque se ficar todo mundo parado, tá bem marcado, não acontece mais nada no jogo, né? Então é essa a minha dúvida também, eu tenho a mesma dúvida do Maurício. A ideia é genial. Não, vamos ficar com a bola aqui. Beleza, mas como é que faz assim? O time não vai, né? O time vai te marcar.
São necessárias triangulações, né, Potter? Que é a forma com mais fácil de fazer.
Que são movimentações, claro. Né?
Agora os caras marcam, né?
Os caras marcam.
Não é rapaz, tu pode ter uma válvula de escape? Pode ter uma válvula de escape? Por exemplo, com o Caio Vidal e o Pégolo. São dois molequinhos, né? E são rápidos, são ligeiros. Daqui a pouco podem ser válvula de escape quando o Inter tentar a estocada assim com contra-ataque, essas coisas assim. Mas no andar da carruagem, o Inter tem que procurar, não sei se vai conseguir, valorizar a bola. E tentar, não sei se treinou, mas muito provavelmente treinou, tentar aproveitar a bola parada.
É, quem chuta bem no Inter, né?
É isso aí.
Hoje é o jogo das 5 substituições, né? Hoje é o jogo do Ramires provavelmente não queimar cartucho, claro, a menos que tenha uma necessidade, um jogador expulso, um jogador que sinta algum tipo de desconforto, uma contusão, porque do contrário vai ser, como se diz no interior, cozinhar o galo, não tem muito o que fazer.
Numa das vezes que eu fui a La Paz com o Juventude, que foi campeão da Copa do Brasil, cujo presidente era Milton Scola, que hoje é um grande produtor de vinho, tá? Tem vinhos maravilhosos, né? Não tão bons quanto os vinhos da Aurora, é verdade, mas muito bons também, tá?
Ele podia mandar pra gente provar, né? Até pra tirar essa dúvida aí, né?
Não sei o que ele tá esperando. A Aurora já mandou, o Milton não mandou ainda. Ô Milton, eles querem provar o teu vinho, Milton, te flagra, né? Vê se tu abre esse olho. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, nos 3.700 metros eu fiz o jogo, né? Já foi um problema, porque o Hernan Siles, que é o nome do estádio lá, ele não tem elevador, é tipo Juventude, assim, que tu tem que subir escada, né? Quando eu cheguei, no fim da escada eu queria morrer, tava quase morrendo, mas enfim, estamos aí, né?
Para chegar na cabine do Juventude é mais fácil do que chegar na Igreja da Penha.
Exatamente.
Que tem 365 degraus.
De joelho. O problema é de subir na cabine a pé, que tu tá mais perto do céu, o homem pode, tipo, já é só ele baixar um pouquinho a mão.
Não, mas entendeu? O homem disse que eu não mereço entrar lá.
Precisou de oxigênio, Pedro?
Não adianta. Não precisei. Não, mas deixa eu te contar o
seguinte. Quem é que garantiu que vocês vão pro céu?
Não, eu não vou. Eu vou pro inferno. Eu já sei. Já tô carimbado. Tá? Aí fui pro hotel, dormi, tá? Não jantei, comi apenas um sanduíchezinho lá que eu pedi lá no hotel, tá? E no outro dia, tipo 6:30 da manhã, eu acordei, tinha uma poça de sangue no meu travesseiro. Uma das minhas veias do nariz, ela rebentou e aquilo fica jorrando assim, sabe? Sabe? Agora imagina eu tomando banho com aquele sangue na cabeça.
Que coisa linda, na hora do almoço as pessoas estão deliciadas.
Esse teu relato aí, Pedro.
Já passou o almoço,
é meio-dia. Olha esse teu relato aí. E tu sem fazer esforço, né?
Não,
imagina jogo, o cara...
Né?
Imagina,
é violento demais, né?
Eu tô ainda com aquela imagem na cabeça do Anderson, no banco de reserva.
Aos 35 do primeiro tempo.
Com oxigênio. Isso,
primeiro tempo.
Entrou o Vitinho.
Eu não sei, eu um dia falando com o Falcão, eu perguntei pra ele sobre isso. Falcão, esse negócio aí da altitude, como é que é isso aí? Garrinha, tem uma hora que tu puxa o ar não vem.
Se recusa.
Não vem, não vem. É. E aí, olha o desespero que dá, cara.
Nesse jogo do Juventude, o Mabilha, por exemplo, que naquela época jogava no Juventude, grande time do Juventude, com o Valmir Lourus, campeão da Copa do Brasil contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, o Mabilha não conseguiu fardar. Ele dentro do vestiário, ele largou, ele não respirava, ele pediu um tubo de oxigênio e não jogou.
Mas eu ia te dar esse exemplo. Eu já fiz jogo na altitude, eu me lembro do jogo, o Grêmio Ciência, acho que até já contei essa história aqui no programa, que tinha jogadores que no banco de reservas precisaram de oxigênio. E jogadores que no campo correram, que, como diz o Guerrinha, parecia São Silvestre. Vai muito de cada um. O Tite comandou o time mascando folha de coca, porque recebeu uma instrução dos médicos que isso era vasodilatador, poderia ajudá-lo. Então é um problema. E olha que Cusco não quer te dar...
É por isso que essa Superliga Europeia aí, criada por esses clubes aí, ela não vai dar certo, porque não tem altitude para eles jogarem. Para eles, né, ter... O Real Madrid nunca jogou na altitude de jogo. gente não sabe se o Real Madrid realmente é grande.
Os caras já estão roendo a corda, falando sério, já tem o City, já está roendo a corda.
City e o Chelsea já estão, já falaram, isso... pois é,
não é sei. É que a voz, a voz do Guardiola, a voz do Guardiola, que é o técnico do City, foi uma voz muito sensata,
eu ia,
né?
Eu ia cobrá-lo, sabia, Maurício? Eu estava esperando o Guardiola falar.
Não, ele, a frase que ele fez e que explica diretamente por que essa liga é uma ação entre amigos completamente diferente do Clube dos 13. O Clube dos 13 no Brasil abrangeu primeiro todos os grandes clubes, imediatamente passou a ter acesso e descenso. O Clube dos 13 teve também a capacidade de enfrentar uma CBF que tentava deixar do mesmo tamanho grandes e pequenos, e o prejuízo para grandes era enorme. Então ali eu vi um movimento revolucionário que abrangeu todos os grandes clubes. O que está fazendo essa Superliga é uma ação entre amigos. Primeiro que não abrange todos os grandes clubes, os critérios de acesso não são claros e não há rebaixamento. Quer dizer, faça o que você fizer, você está garantido para a competição do ano seguinte.
Isso é para salvar o Guardiola, Maurício.
O Guardiola atacou diretamente isso, Potter. Nenhuma competição que parta de um sucesso garantido pode dar certo, disse o Guardiola. E ele tem
Maurício,
razão.
Maurício, essa é uma lógica de business, de negócio norte-americano. Por quê? E tem muito investidor, os norte-americanos descobriram o futebol. Ontem, tratando da questão do Jean-Pierre na MLS, até cheguei a uma informação de que no último pré-olímpico, sub-23, aqui na América do Sul, a liga fora dos países participantes que tinha mais jogadores era a liga norte-americana. Eles estão investindo pesado em jogadores e tal. Ou seja, os caras de lá, os caras da grana, descobriram o futebol. E eles estão levando essa lógica do esporte americano para essa Superliga, porque, por exemplo, tem investidores desses grandes clubes, tirando Barcelona e Real, que são associativos, que são norte-americanos. O que, que é a lógica norte-americana? É criar um grupo fechado, não tem rebaixamento, uma liga não conversa com a outra, não tem divisões, tu não cai nunca, e é algo mais de espetáculo, e assim, o americano, Potter,
trocar dinheiro.
Pode falar melhor, o americano, o esporte para nós é uma competição. Para o americano é uma competição, show. Mas é um show, é um divertimento. E eles querem levar essa lógica para um esporte que não comporta essa lógica.
Só que a lógica deles é tão imbecil, tão idiota, tão rasteira, tão gananciosa, que eles não enxergam o principal. Isso só dá certo nos Estados Unidos porque lá as universidades e as escolas têm um poderio no esporte tão gigante que eles mantêm essa máquina das ligas ativa. Esses clubes, eles vão acabar com isso, porque eles vão acabar com os clubes que cedem os jogadores que chegariam nessa Superliga, com esses clubes que têm dinheiro. Então não adianta nada eles enriquecer se no nascedouro do futebol, que é o regional, não acontece nada. Então a ideia, ela é patética desde o início. Eu vi a entrevista do Florentino Pérez agora, o presidente do Real Madrid e dessa Superliga, ele está dizendo que vai salvar o futebol. É impressionante como o presidente do Real Madrid pode pensar errado dessa maneira.
Mas ele
está enxergando que para o Real Madrid ser forte, ele precisava de um clube para lançar o Modric. O Modric não chegou diretamente no Real Madrid. E para o Modric ser grande, ele precisa estar disputando coisa grande. Ele precisa que o país dele seja forte. Que depois ele vá para um clube e consiga jogar. O que essa Superliga quer é acabar com isso tudo. Eles não conseguem enxergar que é uma ideia que morre em 10 anos.
Mas eles tratam. Eles estão tratando como evento. Eles estão tratando como evento. Mas eles estão tratando como evento. Não,
mas não tem é óbvio que eles estão tratando como evento.
Sim, mas
só que é tão curto que o evento deles vai acabar.
Eu sei, eu só quero complementar com uma frase. É que eles estão matando o principal de qualquer liga que possa ter dado certo. Competitividade. Por que, que a gente gosta de assistir a Premier League? Porque ela tem competitividade. Não, tem calendário, ela tem organização.
Tem naturalmente, campeão e tem quem todo... cai.
Mas é que tá, com esse planejamento bem feito, como vinha sendo, naturalmente o sucesso e a consequência do dinheiro são situações naturais, são sequências de qualquer trabalho no mundo. A partir do momento que eles matam a competitividade, eles transformam num evento, não é mais esporte.
É que aí que tá, assim, ó, a competitividade nas ligas americanas. Né? Claro, são esportes diferentes que o futebol, sim, né? Então é mais complicado de fazer isso aí. Mas a competitividade. A gente não enxergaria acabar uma competitividade num jogo entre City e United versus.
Mas se tu não tem rebaixamento.
Sim, aí que tá. Aqui não tem rebaixamento também nas ligas americanas. Acho que o principal problema não é o formato.
Mas eu digo para o futebol, é que o comparativo ele é diferente, né, Potter? Para o modelo futebol que nós temos, né?
Tá, mas olha só, a minha linha de raciocínio é o seguinte, tá? Essa essa Superliga mata as outras, enfraquece as outras. Então vai interessar para um grande talento estar nessas ligas,
pela
nessa
VPN.
Superliga. Exatamente, só que o futebol tem muito mais gente praticando e muito mais clubes que a NFL. Porque tem clube no interior do Rio Grande do Sul. A NFL tem as universidades para fazer esse trabalho lá. E aí a Europa não tem isso. Então essa liga não consegue enxergar que ela está matando as categorias de base. Porque os meninos não vão mais. Porque, por exemplo, o Inter pode ser afetado por isso. Ela vira uma grande competição, a televisão só quer botar grana lá, bababá. Aí o Inter não vai ter mais dinheiro. Aí o Inter não vai mais fazer um investimento no Yuri Alberto. Não vai mais fazer investimento no Vinícius Tobias. Não vai ter mais Matheus Henrique, Arthur. Porque essas outras ligas vão estar destruídas. Porque tem uma super, mega, grande, big liga, que vai pagar muito mais caro, vai pagar muito mais salários. Então, tipo assim, Florentino Pérez, você é um idiota. Você não está enxergando o que você está fazendo. Um completo idiota, tanto que os teus amiguinhos que assinaram contigo esse papel esdrúxulo já estão caindo fora da tua barca. Egoísta, ganancioso. E se quiser me botar na justiça,
irritaram
bota o Pedro Ernesto antes.
Irritaram
bota o Pedro Ernesto antes.
Agora
e furioso, tudo isso que eu estou falando, o Pedro Ernesto pensa. Eu quero ver tu brigar, Florentino, com o Pedro Ernesto. Não
vai
comigo.
Vai brigar comigo, isso.
Por que, que eu estou chamando aqui de golpe, Pedro?
Antes disso Pedro tudo, o Pedro é a Superliga do debate.
Antes disso tudo é um golpe porque não ouviu. Eles não ouviram torcedores, não ouviram jogadores, não ouviram nenhuma entidade, não ouviram ninguém. Foi uma decisão autoritária que despreza times médios e pequenos que têm história, que têm tradição. Então, antes de tudo isso que a gente está falando, é um golpe. O nome disso é golpe. É o seguinte, só olhar para o seu umbigo e ignorar completamente todo o entorno. É como se a gente tomasse uma decisão, sei lá do Campeonato Gaúcho, e não fosse ouvir lá o Brasil de Pelotas, que não tem uma torcida
gigantesca. Golpistas não passarão, Diogo.
Golpe é o nome disso. Golpe.
Então, olha aqui, ó. São 350 aqui, ó, milhões para cada clube, né? É um total de 350 milhões para cada clube.
Na real, eles sabem que não vai certo, né, Léo? Porque eles vão fazer o seguinte. Bom, beleza. A gente precisa deles. Claro, eles vão ganhar mais dinheiro. Eles vão ganhar mais dinheiro nas competições que já existem. Eles já vão ganhar mais dinheiro.
O segundo não ganha mais.
Não, eu digo nas competições que existem.
Não, mas
essa barca vai furar, Pedro. Essa barca vai furar.
Parte de 350 milhões sem patrocínio, direito de TV e afins. A questão toda é que tu tira a competitividade do negócio. Tu acaba com a cadeia produtiva do futebol. A partir do momento que tu cria uma elite e tu torna todos os demais no resto, tu acaba com essa cadeia, porque o resto não vai sustentar, mas, Léo, não vai abastecer a cadeia lá de cima.
Enfim, eu poderei ler os comerciais.
Ah, por favor, mas o presidente da FIFA já... faltava, Pedro, o presidente da FIFA se posicionar. O
careca, né?
O presidente da FIFA, o Infantino, se posicionou dizendo quem está indo para essa aventura vai ter que arcar com as consequências. E uma das consequências, para não ir nas outras, mas uma delas é jogador que atuar na Superliga não vai à Copa do Mundo. Parou. Acabou.
O Adão Oliveira, lá de Caxias do Sul, disse o seguinte: o Juventude está em reestruturação do estádio, trocando iluminação, ajustando cadeiras na área social, já trocou o gramado e depois da pandemia você poderá vir o Alfredo Jaconi tranquilo, pois também estão instalando um elevador. Tá?
Tem que falar sobre o que houve com o Juventude ontem, que foi um negócio inaceitável e inacreditável.
Foi assaltado a mão armada.
E São José e Pelotas, né? Meu Deus do céu. Teve jogador querendo agredir Gandula, mulher.
Bom, não, planos de saúde, né? Planos de saúde empresariais, sou médico. Tudo tem seu tempo, né? Os rapazes se atiram, assim, sabe? Mais passarinho que chega para comer alpiste. Mas tudo bem, somos radialistas, né? Queremos falar. Então vamos de novo. Planos de saúde empresariais, sou médico, cuidado médico, personalizado, ampla rede de atendimento e muito mais. Mas também muito carinho pela sua vida, né? Pare de pagar tarifa de manutenção de conta, traga seu salário ou benefício para o Agibank e tenha uma conta grátis com tudo que você precisa. Consulte condições dos produtos. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, hein? Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. E agora, IESA é Fiat, Fiat IESA. Aproveite as condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves, em Canoas, na Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Sala de redação, dá um tempo, vai para o comercial e volta em seguida contigo, tá, irmão? Voltaremos.
Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da Fida, que vai dizer que...
Fidagran é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa, regula o pH e dá as condições ideais para as primeiras raízes buscarem água e nutrientes.
Você também pode ouvir um cliente da Fida que vai falar... Nossa, com Fida, isso é que é colheita! Então, ouça quem mais entende de produtividade e coloque Fidagran na sua lavoura.
Pensou fertilizante, pensou Fidagran da Fida.
Reduza sua conta de luz em até 95% com os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. São mais de 300 obras de tamanhos diversos já instaladas. Atendemos desde o pequeno projeto residencial até os grandes projetos industriais. Instale com quem já tem experiência no mercado. Faça economia agora instalando painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm. Confira nossos projetos no site pensouenergiasolar.com.br. Fale conosco pelo 51999-2903 ou nos visite em Sertão Santana.
Combate ao coronavírus. Cliente Unimed Porto Alegre. Receba informações sem precisar sair de casa. Não corra risco e evite que o vírus se espalhe. Priorize consultar com o seu médico ou com sua carteirinha Unimed Porto Alegre em mãos. Ligue 0800-920-6062 e tire dúvidas e receba orientações de profissionais da saúde sobre a Covid-19. Serviço exclusivo para clientes. Acesse unimedpoa.com.br/telemedicina. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, @espaçoluzenergia e participe da promoção. Pensou Energia Solar, pensou Espaço Luz.
A Prefeitura de Canoas está trabalhando há 100 dias, sem parar, para cuidar das pessoas. Sabe como? Criando o Auxílio Emergencial Canoense para ajudar neste momento tão difícil. Implementando a segunda passagem gratuita nos ônibus. Investindo na abertura do CRAS Niterói, na regularização fundiária e na retomada do diálogo com a comunidade pelo Prefeitura Presente. E é só o começo. Juntos, faremos Canoas retornar para o caminho do desenvolvimento. Prefeitura de Canoas.
Agora, IESA é Fiat e Fiat é IESA. A paixão nos move e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos.
Parceria Total Elevato. Grandes marcas com uma grande condição. A Elevato traz até você grandes marcas parceiras com uma condição super especial de 12 vezes sem juros. São milhares de produtos para a sua construção ou reforma, com pronta entrega e um parcelamento de ocasião. E você ainda conta com os serviços exclusivos da Elevato, como instalação e entrega programada. Aproveite, seu lar merece esse cuidado e você essa condição. Grandes marcas em 12 vezes sem juros. Elevato, sua casa, nossa causa.
Mesmo com a vacinação contra a Covid-19 avançando cada vez mais, é muito importante continuarmos cuidando uns dos outros. Por isso, lave sempre as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel. Evite aglomerações, mantenha o distanciamento e ao sair de casa use máscara. Saiba mais em gov.br/saúde. Contra a Covid-19, o cuidado é de cada um. A responsabilidade é de todos. Brasil unido por uma pátria vacinada. Ministério da Saúde, Governo Federal.
Hora 39 minutos, de volta à sala de redação e a Zé Pneus está lembrando, né? Está 25 anos rodando com você. Tem pneu para automóvel, para caminhão, para ônibus, para equipamentos agrícolas, enfim, o pneu que você desejar. Ah, e ela também faz balanceamento, geometria, cuida dos amortecedores, dos freios, troca óleo, enfim, a Zé Pneus faz tudo para o seu carro, tá legal? Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Gimo é a qualidade comprovada. Maurício Pedro, Saraiva, tu que é um homem bem informado, onde está o técnico do Grêmio, Maurício Saraiva?
Provavelmente em Curitiba, não sei se fixou residência por lá, mas o Thiago Nunes é o treinador do Grêmio.
Não é em Santa Maria?
Pode ser Santa Maria também.
Ele estava em São Paulo, esses dias eu conversei com ele, completamente uma conversa, nada a ver, Maurício, bem antes do Renato sair. Ele estava em São Paulo, se mudando para Curitiba.
Pois é.
E acho que já está em Curitiba, acho que já está por lá. Tô vindo de
Curitiba. Mas estará em Porto Alegre tão logo haja a definição do vice de futebol. E hoje o Felipe Gamba falava comigo sobre o incômodo dele, Felipe, vendo o Grêmio perder tempo, e eu entendo sim ser tempo perdido. Eu concordo,
está perdendo
Embora eu consiga compreender, Pedro, que o presidente Romildo, para deixar muito claro que o vice de futebol vai ser protagonista a partir de agora, e portanto ele é que deveria anunciar o novo técnico, mas não é o caso, ele está demorando a encontrar esse nome, e o Thiago Nunes está perdendo dias de trabalho, e por menos que a Sul-Americana seja importante no ano, se o Grêmio quer priorizar Brasileirão, que legal, mas a Sul-Americana leva direto para Libertadores o campeão. A Sul-Americana tem jogo contra o Lanús. Maurício, se você passar de fase, vai pegar o Independiente. Tem gauchão daqui a pouco, tem semifinal de gauchão. E o cara podia estar trabalhando aqui. Então há uma perda de tempo, sim.
É que o tempo do Grêmio mudou, Maurício. E é por isso, claro que eu também concordo, quanto antes o técnico chegar, melhor para ele trabalhar. Mas o Grêmio quer seguir alguns ritos e novos ritos para ter o vice de futebol, para ter toda a estrutura,
sim,
para dar uma cara nova de, né? Esse é o novo departamento de futebol que, na verdade, até semana passada
já tá escolhido.
O Renato acumulando funções, Bagé. Mas o tempo do Grêmio, Bagé, o tempo do Grêmio mudou.
O
presidente Romildo deixou claro na entrevista, o Grêmio tá montando um time que tudo pro Brasileirão, mas também não é com aquela pressa de dar certo no Brasileirão.
Mas se perder o gauchão pro Inter já fica ruim. Se perder o gauchão pro Inter já fica esquisito.
Qualquer perda. O Grêmio mira um time para ser competitivo e forte. Nesse ano, se der, tudo bem. Mas é para 2022. Está muito claro isso.
Ontem no final do dia, teve... Isso é um fato, tá? Não é invenção, é um fato. Ontem, no final do dia, teve uma reunião, uma telereunião, que envolveu todo o conselho de administração do Grêmio. Ao final dessa reunião, todos os assuntos tratados, o Marcos Hermann solicitou uma sequência de reunião com Carlos Amodeu e com o presidente Romildo Bolzan Júnior. E aí discutiu várias coisas. A informação que eu tenho é que o Marcos Hermann, que já teria aceitado, depois teria negado, e alegando problemas particulares, e claro que a gente tem que respeitar isso, mas a informação que eu tenho é que Marcos Hermann assumindo como vice-presidente de futebol, ele puxaria um diretor e provavelmente mais um diretor executivo. Esqueçam qualquer nome de fora, serão nomes internos do Grêmio. Isso é uma definição. O que aconteceu? O presidente Romildo insiste muito que o nome do vice-presidente de futebol seja Marcos Hermann. Por isso que várias e vários dias a gente vem dizendo isso, uma hora ele nega, daqui a pouco ele desliga o telefone, e a gente tem que compreender completamente isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o técnico, Thiago Nunes, ele já tem a minuta do contrato em mãos, eu estou dizendo isso desde ontem. Ele tem a minuta, ele sabe quanto que ele vai ganhar, ele sabe como que ele vai ganhar, ele sabe quanto que os dois profissionais que vêm junto com ele vão ganhar, ele sabe qual é o período de contrato, ele está contratado. Então, tudo isso que eu entendo de dar poder para o vice de futebol, o Maurício usou um termo que é uma figura meramente decorativa, que já foi em alguns outros momentos.
Sim, sim.
Com todo, eu não estou faltando com respeito com ninguém. Eu estou trazendo um fato. O técnico do Grêmio está contratado e o técnico do Grêmio será Thiago Nunes.
E então, não desmerece Romildo, o novo vice, né, Alex?
Não
desmerece, mas, o novo vice.
Presidente, traga, se o doutor Marcos Hermann não pode, coloque então a segunda opção. Mas anuncie, porque o técnico já está contratado. Então, se eu me transformar vice-presidente do Grêmio, eu não terei participado de nada, porque o técnico já está contratado pelo presidente Romildo Bolzan.
Mas se o vice de futebol sai do conselho de administração, ele participou da contratação do
claro,
técnico?
Claro, ele é parte, ele é voz.
Por isso que pode anunciar agora antes.
Anuncia!
Ele não vai. O novo vice de futebol, ele não vai ser uma figura decorativa, porque assim, ou pelo menos não como era no tempo do Renato, pelo cenário. O treinador não vai ser um cara que hipertrofia tudo, como é o Renato. Há uma decisão de ter executivo de futebol, de ter dois diretores. Então, naturalmente, ele vai ter mais poder. Então, eu não acho que seja... Primeiro indica o vice de futebol, é isso que vai dizer se ele vai ser uma figura proeminente. Não, você já tem um treinador escolhido, como diz o Bagé, anuncia de uma vez e deixa o cara trabalhar. Pronto, não vai atrapalhar o processo político do Grêmio.
Mas aí, Diogo, o que o presidente quer é dar força, dar poder, dar respaldo e mostrar que esse vice de futebol não vai ser figura decorativa.
Perfeito, mas então não pode demorar, Léo.
Se ele começa uma nova era no futebol do Grêmio, e é uma nova era, depois de 4 anos e meio, anunciando o técnico antes do vice, ele já está esvaziando o vice. Embora a gente saiba que ele tenha participado
da inscrição. Mas ele está falando disso, o Bagé aí, já está contratado.
Mas não é só isso, é que essa cena é bonita e eu consigo entender o emblema, porque o Romildo é um político e aqui não é uma acusação, tá? É um elogio, porque política é coisa boa. Se nós não tivéssemos política, nós teríamos ditadura, pelo amor de Deus. Então, viva a política, a boa política. Política era, na intenção, você anuncia o vice anuncia o técnico. Por quê? Porque você está deixando muito claro, por um gesto, que o vice de futebol vai ter comando e protagonismo. Só que no mundo ideal, você escolhia esse vice e ele já estaria trabalhando há quase uma semana, desde a saída do Renato. Se não está acontecendo, você tem que ir para o plano B, que é o pragmatismo. O vice de futebol participou da decisão. O Romildo, ao anunciar o treinador, pode dizer: olha, o vice de futebol, que será anunciado logo, logo, participou desta decisão. E a vida vai seguir. Outra coisa, o Léo falou sobre isso algum tempo e está perfeito que o Grêmio pense isso. O Romildo, assim que terminou o jogo com o Palmeiras, na Copa do Brasil, falou sobre um departamento que vai lidar mais com a ciência do que com a intuição. Muito bonito e muito real. E aqui está um cara que adora a ciência, embora dela não entenda. Só cuidado, até a página 3, até a página 5, porque pela ciência o Garrincha não ia à Copa de 58.
Então, e como se pela o Grêmio ciência... não tivesse usado, né, Maurício? Então, exato. O Grêmio ganhou não vale porque não usou a ciência.
É, e pela ciência o cara que mais acerta passe, com 100%, Alex, de índice de acerto, pode ser o volante que dá a bola para o zagueiro ao lado dele.
Cara que
então a ciência tem que ser levada em conta, mas ela não pode ser preponderante no nível que todos os demais quesitos dancem da escolha. Mas dancem do conserto do que vai ser escolhido.
Não, claro que não, acho que não. Mas a própria escolha do Thiago Nunes é um indicativo disso, né? O Thiago Nunes é um cara que valoriza a ciência, análise de desempenho. Quando ele estava no Veranópolis, ele fez questão de montar um setor de análise de desempenho no Veranópolis, com dificuldades. Pegou o Youssef Kanan, que está no Inter agora, e ele trabalhava sozinho, o Youssef Kanan, filmava jogos, filmava treinos, entregava relatórios, preenchia protocolos. É um cara que valoriza isso pra caramba. Inclusive, a linguagem dele é completamente diferente. Ele vai falar de terço final, de pressão pós-perda, de bloco baixo. As entrevistas dele vão ser assim. A escolha do treinador, se for mesmo o Thiago Nunes, o Bagé está dizendo que é, não tem porque a gente duvidar, e todos os indícios dão conta de que ele tem até minuta, como disse aí o Bagé, ele é um treinador dessa linha. Só a escolha do treinador já indica que vai ser diferente.
É, mas aquele negócio de fazer o jogador sair junto do restaurante é uma chatice, né? Não é ciência.
É. Não, Pedro... As pessoas têm acertos e erros, né? Claro, o cara deve ter seus defeitos. Eu estou dizendo assim que a escolha do treinador.
Tudo isso que tu citou é uma modernidade. De tratamento das coisas de futebol. Ontem eu chamei ponteiro de ponteiro e o Potter me corrigiu, disse que agora é extrema. Na realidade é a mesma coisa.
A função é a mesma.
Pode chamar de
realidade. Tem que fazer o time chegar junto no gol do adversário.
É, fica bom.
Não. Botar a bola pra
dentro. É que o antigo. Seu,
isso aí também.
O antigo jogador que fazia o área a área, hoje ele é o box to box. Beleza, é a mesma coisa. O futebol não foi inventado nos anos 90, senhores.
É o quê?
Não, hoje ele é box to box. É o cara que vai de área a área. É a mesma coisa, só que antes era área. Hoje é mais bonito
que o Pedro não
use. O futebol não mudou.
Hein, Bagé?
Mas é que o futebol não mudou.
Essas expressões, essas narrações.
O futebol não mudou, Bagé. Só um pouquinho. O futebol não mudou nas suas regras. Naquilo que o Guerrinha disse, de atacar e levar a bola no gol do adversário e defender o seu gol, mas o caminho entre defender a tua área e chegar ao gol do adversário, muito mais elementos,
últimos
5 anos pra cá, com uma aceleração absurda que nós todos estamos vivendo na nossa área, vivendo.
Eu sou favorável a isso, eu não sou um retrógrado. O que eu estou dizendo é que a seleção da Copa de 54 da Hungria era uma seleção considerada moderna, eu estou falando de 54.
A seleção
da Holanda... A
posição é de lá.
É de lá. Isso, não, mas é isso que eu estou dizendo. Isso, não é novidade.
E o que elas ganharam?
É por isso que nós não ganhamos nada há tão pouco tempo, há 10 anos atrás. Nós não ganhamos uma porra nenhuma. Pegamos a Bélgica, tomamos um balaio, mas não ganhamos mais nada.
Sim, mas a gente não ganhou mais nada porque a gente ficou para trás exatamente nesse processo.
Falta com o cartão, mas no Guerrinha, nos dois
mais a qualidade. Né?
Só para botar fogo no parquinho. A Bélgica é um time tático pra caramba, hein? Pô, a Bélgica era os catedráticos.
O Internacional tem como um dos seus programas de governo, que aliás eu acho que é um programa muito bom, muito moderno, muito atual. Ter muitos jogadores formados na categoria de base. Em 75 e 76, o Inter tinha Cláudio, Falcão, Carpegiani, Escurinho, Jair e tantos outros.
Caçapava, Batista, Jair,
Batista,
Valdomiro,
e foram formados nas categorias de base, tá entendendo? É, e o Vacaria veio do interior.
A forma não é revolucionária, né? Todos os presidentes vencedores de Inter e Grêmio fizeram isso. Todos.
Exatamente.
Absolutamente todos. Todos.
Então não é novo. Isso é apenas voltar a uma ideia que dá certo.
Só que hoje,
muito boa, Pedro, que eu aplaudo. Mas claro, não tem nenhuma novidade.
Essa essência é para nós que somos formadores e dependemos disso. Agora que tu tem novas ferramentas para potencializar, para melhorar, para aperfeiçoar, para acompanhar.
Mas e é só questão de usar, Léo. A minha eu concordo com parte do que está dizendo. Eu só não penso que essas ferramentas foram criadas agora. É isso que eu estou dizendo com a Hungria de 54, é isso que eu estou dizendo com a Holanda, o futebol total da Holanda.
O Léo está falando das ferramentas, novos mecanismos as ferramentas tecnológicas,
mas elas estão aí.
Elas foram criadas agora. A essência, Bagé, realmente tem razão. E o futebol ele vai se retroalimentando. Daqui a pouco vem um técnico, busca uma ideia lá da a seleção de 82. Qual é o técnico que chegou aqui? Eu me inspiro em 82. É a minha ideia de jogo.
Guardiola.
O Guardiola, quando ganhou do Santos, ele foi aclamado. Você vai lembrar da entrevista. Foi 4-0 fora o passeio. E aí os jornalistas brasileiros na coletiva com Guardiola. Guardiola, de onde vem a sua inspiração para algo tão revolucionário? Ele disse assim, de onde? De vocês. Do Brasil. Do jeito que vocês jogam futebol.
Queria agradecer, Maurício. Se ele tivesse numa conta dos belgas, ele ia falar que
não,
era
não, mas é verdade, Potter. Não é verdade, não são as ferramentas.
O próprio Tite costuma dizer que ele foi
mas apresentado... Mas é que essas ferramentas não são de agora.
Não. Eu não estou falando de ferramentas
táticas. O Vanderlei Luxemburgo... O Vanderlei Luxemburgo está discutindo. Eu não perdi no que a gente está discutindo.
Eu não estou falando de ferramentas táticas. Isso aí.
O Luxemburgo é chamado de ultrapassado.
54, 74... O futebol foi inventado praticamente lá. Antes de 54, 74, desde lá a gente tem adaptações, mas a invenção está lá. Mas assim, de fato tem ferramentas, sabe? A análise de desempenho traz lá os aplicativos que te dão depois não, de
tecnologias, é isso que eu estou discutindo.
Mas é isso que eu estou dizendo.
O que eu estou dizendo é que isso está dentro do futebol há muito tempo. Teve o Roger foi apresentado no Grêmio. O Roger foi apresentado técnico do Grêmio 2015 ali. Aqui, ó, meia culpa nossa da imprensa. Eu estava lá na apresentação. Ficou todo mundo abismado porque viu ele fazendo um trabalho em campo reduzido. Pelo amor de Deus, eu me criei vendo meu irmão fazer isso no Glória de Vacaria.
Tem algo, tem uma coisa. Não estou comparando ele ao Roger. Coisa,
só que isso não foi criado pelo Roger.
Tem uma inovação.
É que alguns não usam.
Tem uma inovação que a gente não pode fugir dela nos últimos 5 anos. Está proibido o drible. Essa é uma inovação. Não vai driblar, porque se tu driblar, tu vai passar pelo cara, vai chegar na cara do gol e vai fazer o gol. Não driblar. Mas
isso no Brasil, tu diz.
Pois é, mas eu tô falando é de Brasil. Ah, tá. É onde nós estamos, né? Nós não estamos falando da Turquia, né?
Não, mas a gente fala de futebol europeu também, não tem problema nenhum.
Mas o futebol europeu não dá pra medir com o Brasil.
Ô, Guerrinha,
não tô medindo, não tem treino pra medir.
O Brasil,
mas claro, porque aqui tem os inovadores, não pode driblar. Não, tu tá louco. A lateral é batida do lado do campo. O cara é espremido por 4. Não, Guerrinha, mudou tudo.
A gente dribla menos porque a gente tem menos jogadores que podem driblar.
Eu sei disso, inclusive
a gente só tem um driblador hoje, que é o Neymar.
Inclusive eu entrevistei o Muricy no paredão do Guerrinha. Ele tava na Globo. Ele foi fazer o programa dele num centro de treinamento. Chegou lá, viu os meninos com 14 anos, 15 anos, pulando o obstáculo. Por isso que está terminando. Mas os guris tão bom pra caramba no atletismo. Ele perguntou pro cara, disse, vem cá, mas tu não dá bola pros caras? Tu não dá bola pros guris de 14, 15?
O Alex Cabeção disse uma vez pra gente ali no Bola nas Costas que a categoria de base nos 14 anos ela é tipo recreio. Larga a bola na hora do recreio, a gurizada vai driblar. Tem que passar por 25 e azar. Nos 15 eles começam a entender
esse, o processo. Esse coordenador do Alex falou, já foi posto pra rua. Esse aí não serve mais.
Mas o Gustavo Grosso, que chegou no Inter, na entrevista coletiva, ele também disse isso aí. Ele disse que tem uma idade para começar a cobrar sistema tático.
Claro,
ele
se precisa... não tu transforma, fica mecânico.
Primeiro lúdico, depois profissional. Mas, por exemplo, o Vasco da Gama, só para completar, Pedro, rapidinho, o Vasco da Gama, tá, até os 13 anos, os jogadores alternam entre o salão e o campo. Paraná, que já formou Ricardinho, formou um monte de camisa 10, bom de bola, futsal, a base é futsal. Os clubes estão retomando isso.
Carpejane, né?
o Carpegiani, mas assim, é, o próprio
mas
Alex
pararam de fazer, né, Léo? O Paraná e o Vasco pararam de fazer
não,
no futsal.
Não, o Vasco até os 13 anos é futsal.
Eu não posso perder a piada. Não posso perder a piada. Tô com medo do futebol chinês e japonês, porque já que a tecnologia superou tudo, vai da Ásia.
Mas o Alex,
quem disse isso? Vocês encontraram quem é que disse isso?
Eu não tô com medo de nada porque a Ruder... A Ruder completa 49 anos à frente da minha segurança e de todos nós gaúchos.
Isso não muda, né, Pedro? A gente precisa estar seguro, né?
É, e vai botar inovação e excelência e espera fazer
tecnologia,
muito mais.
Bagé.
É.
Com tecnologia,
Bagé. Com tecnologia. O que muda?
Aí sim!
Bagé, vou te dizer
tecnologia.
Vou te dizer o que é que muda, é, Pedro.
Não muda que vocês não deixam eu chamar
o Não, vamos atrapalhar, não, mas... o cara tá fazendo
merchan, galera. Tá, mas
é o momento
Pedro,
mais importante do programa.
Porque... é que eu preciso dar um gancho pro Pedro. Nós estamos discutindo há bastante tempo como, na intenção de que um de nós estivesse mais certo do que o outro, por isso que a gente está aqui, né? Para o argumento do convencimento.
Geralmente, mas Maurício, ter uma ideia. Você o mais certo. Eu espero
não sempre é, não é, Potter, mas eu quero lembrar o quanto é possível fazer as coisas, chegar no mesmo caminho do sucesso, por vias completamente diferentes, e aí não é nem opinião que eu vou dar, tá? Isso me custa muito não dar opinião. Eu vou dar dois fatos. O Brasil, Pedro, foi campeão em 2002 com um centroavante que fez gol em todos os jogos. E a França foi campeã do mundo em 2018 com um centroavante que não fez nenhum gol na Copa.
O Ronaldo só não fez gol contra a Inglaterra, Maurício. Mas ele fez mais gol do que jogo.
Então vamos para o intervalo comercial e logo depois dele eu pedi a presença do nosso especialista em arbitragem, Jorge Vasconcelos, porque ontem à noite nós tivemos dois fatos extremamente graves dentro do futebol do Rio Grande do Sul e eu gostaria que o Jorge nos encaminhasse esse assunto e a gente pode discutir com ele todas essas questões, porque o que aconteceu ontem não pode acontecer. Voltamos depois. São 2:05 e atendendo aos decretos governamentais, as lojas Zafari e Bourbon estão com novos horários de funcionamento. Confira tudo em zafari.com.br e nas redes sociais. E se você está procurando um ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea, que você encontra lá na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe ar-condicionado Springer Midea e Frigelar, frigelar.com.br. A Fundação Escola Superior do Ministério Público, FMP, garante direito para a vida. Você quer cursar direito? Pois em Porto Alegre tem uma das melhores, se não a melhor, do Brasil, a fmp.edu.br. Jorge Vasconcelos, não precisa fazer uma palestra, pode apenas dizer exatamente o que aconteceu ontem, tá?
Que recepção! Porra,
que loucura, cara. Que carinho, né, cara?
Chegando com carinho, claro.
Agora ele tá impossível por causa do Bergamota Mecânica.
Tá vendo? Tá só que fase,
Jory, olha teu WhatsApp agora, Jory.
Tô entrando aqui no meu WhatsApp aqui. Não tem nada por enquanto.
Vai chegar pra ti aí.
Tá, mas me fala dos acontecimentos de ontem, vamos ver.
Ah, o Potter tá me mandando um link pra entrar numa live, né? Ah, beleza, eu vou entrar aqui enquanto eu vou falando aqui, eu vou entrando aqui, mas eu vou dizer o seguinte então, Pedro, teve um jogo em que a arbitragem cometeu muitos erros capitais ontem entre Juventude e Esportivo, e eu até vou colocar, Pedro, não vou colocar assim como algo menor, mas eu até acho que demorou bastante pra acontecer um jogo como esse dentro do gauchão, não que eu tivesse uma expectativa ruim, né? Não que eu tivesse uma expectativa ruim em relação à arbitragem, Pedro, mas a gente sai de um brasileiro absurdamente polêmico com o uso do VAR. Vem para um gauchão em que os árbitros estão desde a primeira rodada decidindo só com o campo e mais nada, só com o olho do campo, com o trabalho dos assistentes, e a gente vai ter um jogo que é um estrondo na 10ª rodada. Olha, estava indo muito bem, muito bem. Então, dentro desse contexto, talvez até tenha demorado. O problema é que aconteceu tudo no mesmo jogo. E me parece que, a partir do primeiro erro, o árbitro Lucas Horne, que é um árbitro
mesmo de 32 anos... Mesmo jogo e contra o mesmo time, Johnny.
Exatamente, Maurício, exatamente. Aconteceu justamente isso. Então, o Lucas Horne, no primeiro erro, me parece que se desestabilizou no jogo, sentiu o erro. E qual é o primeiro erro que eu estou falando? É o lance em que o Júnior Alves faz o gol do Esportivo com o braço. Um lance em que o Lucas Horne teria condição de uma colocação melhor para visualizar que a bola bate no braço dele, a bola bate no braço direito dele e entra direto pro gol. É um gol de mão, é um gol com a mão, é o famoso La Mano de Dios direto pro gol. E o assistente José Eduardo Causa, que é um assistente experiente, um assistente que fez parte
FIFA,
da...
Né?
da... ele não é FIFA, mas ele é um assistente do quadro da CBF, que fez inúmeros jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, até para dar uma ideia da experiência dele, ele formava a equipe de arbitragem do Leandro Voaden. E o Leandro Voaden foi eleito o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro. Então, os jogos que o Voaden estava apitando, o Causa estava lá trabalhando como assistente na maior parte deles. Então, é um assistente experiente, um assistente cancheiro, vários campeonatos gaúchos na carreira, tem Grenal, enfim, não é um assistente que caiu de paraquedas ali no jogo. E pela
o
visão
VAR
que ele tinha...
O VAR resolvia esse problema da mão aí, né?
O VAR resolvia VAR resolvi em 10 segundos. Agora, a posição do Lucas... somada à posição do Causa no jogo, que era uma posição aberta em relação ao toque do braço, dava para perceber que a bola bateu no braço do jogador, mesmo que o lance seja rápido, mesmo que seja difícil. Atrás do gol, naquela política que a federação faz de que o quarto árbitro tenha que correr na linha de fundo, atrás do gol, do lado oposto ao que ficava geralmente o árbitro adicional, estava o quarto árbitro Marcelo Neto. Mas pela posição do Marcelo Neto, eu não consigo ver como ele poderia ajudar a equipe de arbitragem, porque o braço onde a bola bate é o braço que está atrás do corpo do jogador Júnior Alves. Então, o Marcelo Neto não tinha condição de perceber se a bola bateu na barriga, no peito ou no braço, porque da posição que ele estava para tentar ajudar ali, ele não tinha o melhor ângulo para ver se a bola bateu no braço. Quem tinha que ter decidido esse lance era o árbitro, era o Lucas Horn. E quem poderia ajudar ele era o José Eduardo Causa e acabou não acontecendo isso. Bom, a partir desse erro, Pedro, aí que eu coloco. Eu tenho a clara sensação de que o Lucas Horn se desestabilizou com esse lance, ele foi se dando conta a partir da reclamação, que foi muito assintosa dos jogadores, a partir da tensão que se criou no jogo, que ele cometeu um erro ali. O árbitro não precisa chegar no vestiário para saber que ele errou, ele descobre durante o jogo, ele descobre dentro de campo. E isso tirou o foco, tirou a concentração do Lucas Horn. E aí se explica o pênalti inexistente no Lucas Huck, que foi um pênalti mal marcado pela arbitragem, mal marcado pelo Lucas Horn, o jogador do Juventude foi na bola e ele acabou dando a penalidade para o Sportivo. E ainda tem um terceiro lance no primeiro tempo, que é o lance em que o Lucas Horn fica na dúvida ali, junto com o José Eduardo Causa, de marcar um tiro de meta ou um escanteio. E a prova de que ele estava desconcentrado no jogo é que ele ficou naquela resenha ali, naquela conversa com jogadores, sendo cercado por uns, por outros, conversando com o assistente, mandando cobrar o tiro de meta, ajeita daqui, ajeita dali, que ele esqueceu o jogo. Ele desconcentrou do jogo. E quando ele teve que apitar para dizer, não, volta lá do começo, a bola já estava lá na grande área do outro lado. Então ele teve uma prova de desconcentração muito grande naquele momento ali. Bom, aí o jogo foi para o intervalo, Pedro. No segundo tempo, teve um terceiro erro, e esse lance do tiro de meta não vou nem considerar como um erro, porque eu considero como uma evidência de desconcentração da arbitragem.
Eu também não botei na conta, viu, Jorge? Quando eu falei, eu até fiz uma coluna sobre isso, eu desconsiderei o tiro de meta, porque é discutível, mas o que você vai falar agora, que é o terceiro gol do Juventude, bom, aí nem no Arariboia.
Esse é o lance mais claro, e aí, digamos assim, é o lance que prova totalmente a ideia de uma desconcentração, totalmente a ideia de um lance que a gente fica procurando o entendimento do porquê aconteceu daquela forma, e só tem uma explicação, e é inexplicável a explicação. O assistente José Eduardo Causa, que eu volto a dizer é um assistente experiente, colou as placas no lance. Primeiro, porque ele não viu a posição legal do jogador do Juventude. Eu tô falando do gol do Wesley, né? Que fez um golaço. Mas na hora que a bola é tocada na linha de fundo, eu até não sei qual é o jogador do Juventude que recebe a bola para fazer o cruzamento para a área, ele tava um metro atrás do penúltimo defensor e não era um defensor. Havia outros defensores ainda dando condição, dando a possibilidade. E o que me chamou a atenção nesse lance é que tem uma espécie de dividida na hora da origem do passe, mas essa dividida ela não é suficiente para a gente ter a ideia de repente, uma bola que vem da defesa. Não, no máximo seria um desvio, não tiraria o impedimento. Mas a única explicação que eu vejo para que o Causa não tenha marcado o impedimento na hora, porque assim, se vai errar, erra na hora, porque não tem VAR, não tem protocolo de deixar o lance acabar para depois marcar o impedimento. A única explicação que eu vejo para ele não marcar na hora foi, ele ficou tão preocupado em perceber a origem do lance, que quando ele voltou para a jogada, o jogador do Juventude já estava na linha de fundo com a bola e ele marcou o impedimento. Ele entendeu
o
impedimento.
Isso é lá em Bento Gonçalves e no Passo da Areia.
Pois é, Pedro, no Passo da Areia teve outro lance, né, que foi o jogo apitado pelo Douglas Silva e acabou sendo dado um gol do Pelotas. Eu vou confessar para vocês assim que eu falaria aqui por achismo, porque vendo o lance que está circulando nas redes sociais, pelo ângulo que está circulando nas redes sociais, eu acho que a bola não entrou. Mas aí eu acho, por uma bola que é tirada pelo goleiro no alto...
Acha, o juiz tem razão, porque ele tem que decidir em cima de uma ou de outra coisa. Não tem conversa, não tem VAR, né?
A grande questão ali também está na demora que a coisa acontece, né? Tem toda a confusão, tem todo o bolo, entra a polícia dentro de campo, aí o gol é meio que dado assim numa convenção entre policiais, jogadores dos dois times e arbitragem. E aí, de repente, os jogadores do Pelotas, eles acham que são informados que o gol vai ser validado, e aí eles saem correndo e comemorando, sabe? Foi ruim a forma como aconteceu, né, Pedro?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto custa a instalação do VAR num jogo de futebol num estádio do interior, aí ou no São José, alguma coisa assim?
Eu vou pegar como parâmetro o Grenal, Pedro. O preço de infraestrutura que a federação cobrou dos clubes, que foram Grêmio e Internacional, foi de aproximadamente R$24 mil. Então, 12 mil para o Grêmio, 12 mil para o Internacional, foi o que custou o VAR, falando só em infraestrutura. Aí tem que colocar, Pedro, o custo da arbitragem de campo e mais... O árbitro de vídeo, os dois assistentes de vídeo e mais os operadores que trabalham na cabine.
Não, não tem como pagar. De 35
mil reais a 40.
Exatamente, aí aumenta isso, um pouquinho. Mas
isso é mais barato do que tu ficar fora da próxima fase. Entendeu?
Pro Juventude.
Ficou fora da próxima fase, aparentemente. Agora esse negócio, não tinha VAR. Mas vem cá, o cara é treinado pra apitar sem VAR, porra. Então, se o cara vai só pelo VAR, tira o árbitro, deixa só o VAR. Não, para aí. O cara tem que apitar pelo que ele sabe, pelo que ele estudou, pelo que ele fez o curso.
Não, mas eles estavam bem, Garrinha.
Não, o cara, eu vi o jogo Juventude, o cara do Juventude fez só lambança. Não foi só ele, foi todo o time de arbitragem, entendeu?
Menos a bandeira, justiça e espaço, então, né, Guerra? Então, a menina foi bem.
Agora, a Luísa Reis, né?
A Luísa Reis foi muito, muito bem.
Vai acontecer que o Juventude vai, muito provavelmente, vai ter um prejuízo. Vai ficar fora dentre os quatro. E fica por isso mesmo.
É irrecuperável, Guerra. Essa é a parte que mais me incomoda, viu, Diori? E eu não sei exatamente, porque eu não sei como é que é o regulamento sobre geladeira, recondicionamento, retreinamento, reciclagem. O que eu sei é que o que aconteceu ontem... Pois é, o que aconteceu ontem é irreversível para o Juventude. O Juventude muito provavelmente ficará fora de uma fase por conta de erros em sequência no mesmo jogo, e cada um mais grave que o outro, e a gente não está falando de lateral ou escanteio. São dois gols que o Juventude toma, os dois irregulares, 100% de aproveitamento. Ele consegue empatar mesmo assim, e vira. E o gol que ele vira, no Arariboia, você não discute sem bandeira. Sem bandeira você não discute aquele gol. Com bandeira, que trabalha em futebol profissional... E eu não quero nem dar o nome dele, não estou falando o nome dele, porque ele já deve estar sofrendo o suficiente, não precisa ficar ressaltando. Eu estou dizendo só que não tem como errar. Aquele erro é imperdoável em futebol de alta performance, porque muda um jogo e muda uma classificação.
O que ficou mais impressionante ali, Maurício, foi o seguinte, né? O lance aconteceu, a bola foi na linha de fundo, houve o cruzamento para a área, o Wesley chegou, deu um pombo sem asa, estourou a rede, e aí quando parecia que a comemoração ia acontecer, subiu a bandeira. Daí diz assim, mas como assim, agora? Sabe? Então ficou essa questão do porquê a demora, né? Demorou muito. E até passou a ideia, né, Bagé? Pô, mas espera um pouquinho. Se fosse um jogo com VAR, tu espera finalizar a jogada e tu marca, mas não tem VAR no gauchão. Então é por isso que eu digo, olha, eu tô dizendo sem informação, tá? Eu tô lendo o jogo. E a leitura que eu faço é só uma, de acordo com aquilo que já vi acontecer em arbitragem, colou as placas. O assistente focou numa coisa, esqueceu de olhar outra, e quando ele levantou a cabeça, ele já viu o lance se desenhando. E ele não sabia mais o que estava acontecendo.
Tu tá em casa agora, e em dia de rodada dupla, tu é uma espécie de central do apito aqui da Rádio Gaúcha, né? Ou seja, tu fica na tua casa, olhando as telas, e pelo que a TV te mostra, tu dá a tua opinião. É assim que tu trabalha, né? Tu precisa da repetição, tu precisa assim que todos os analistas de arbitragem fazem. É a mesma coisa do VAR. O VAR pega a imagem e trabalha ela, bota ali um software, bota a linha, faz aquilo, olha o frame e tudo mais, né? Nos esportes americanos, a gente tava falando nos esportes americanos aqui na hora da Superliga, alguns deles, algumas ligas, têm uma central, onde eles vão para a central avaliar, né? As câmeras já estão colocadas lá, a gente está vendo as imagens de Juventude, né, e Esportivo, Não dá para mudar o formato VAR, porque isso baratearia, obviamente, né? E teria uma central para análise.
Vai ser assim.
Mas não vai ser bem assim, né?
Eu não me lembro qual foi o jogo, mas essa semana teve um jogo que houve esse tipo de coisa. Ficou no computador, na beira do campo, e alguém viu. Eu não me lembro que jogo. Passou na TV isso até. Passou, não sei se foi... Foi fora do Rio Grande do Sul, não sei. Mas teve isso essa semana. Agora, o que não pode acontecer é a arbitragem ficar virar gigolô do VAR. E é isso que eles estão. Gigolô do VAR. Ah, não, deixa correr e depois vamos ver. Não,
e marca, os jornalistas também. Marca, já tá o marca, Maurício Diogo aí querendo.
Marca. Ah, errou. Errou azar, depois vai olhar, o VAR corrige. Mas marca. Agora não. Não, deixa correr, depois o VAR corrige. Tá errado. Marca e depois vai ver o VAR.
É. Agora, um projeto, sabe que esse foi um elogio, Léo.
Só pra não perder o gancho da questão da central do apito da CBF. Pelo menos me foi falado. A CBF tá construindo um centro, é pertinho ali da sede da CBF, que vai ser um centro dos árbitros. E ali vai ter a sala de comando, né?
Campeonato Paulista já tem central.
Só que assim, Pedro, para isso é preciso que todos os estádios tenham fibra ótica. Porque senão não adianta tu enviar o sinal lá do Rio de Janeiro numa sede ultramoderna e o estádio aqui ser analógico.
É que a fibra imagina mais barato.
Jory,
Imagina só, Pedro, o seguinte, tá? Coloca
30 segundos para ti, tá?
Tá, não tem a fibra ótica no estádio, tá? Aí o cara entra no ar, no microfone do árbitro lá, E tem o delay, como a gente costuma ter algumas vezes na transmissão. Imagina a confusão. Tem que ser imediato, né? Tem que ser imediato, Jorge, senão dá confusão.
Muito obrigado. Muito
valeu.
Obrigado.
Ô Pedro, deixa eu só fazer um agradecimento aqui. O pessoal brincou no começo. Pro Bergamota Mecânico, nosso podcast que está lá no Spotify, o podcast mais ouvido de esportes no Spotify. Então, muito legal. Quem não conferiu ainda, pesquisa lá no Spotify.
Parabéns, Jorge. Rodrigo, parabéns. Mecânica.
Valeu.
Parabéns.
Valeu, muito
obrigado. Jorge era mascarado, imagina agora que ele está em primeiro.
Avisei no começo da entrada dele, eu avisei. Desde o começo.
Vamos lá, 2h20, intervalo comercial. Voltamos em seguida para encerrar o programa. Pouco tempo para o Diogo Oliveira falar, mas enfim, vamos lá.
Agora, pedindo uma máscara roxa em uma farmácia amiga das mulheres, você denuncia casos de violência doméstica. Todos os colaboradores reconhecerão a senha. Estarão capacitados para ajudar com sua proteção. Seus dados e identidade estarão seguros e um canal qualificado será acionado para você. Uma campanha He4She, Eles por Elas, pela segurança das mulheres. Apoio Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.
O seu banco diz que está ao seu lado, mas some quando você precisa. O Agibank tem empréstimos consignado e pessoal para você colocar a vida em dia ou realizar aquele sonho. E ainda oferece taxas especiais se você receber seu benefício no banco. É por isso que o Agibank é a melhor opção para você receber seu salário ou benefício. Agibank, para você é agora. Crédito sujeito à análise. Consulte condições dos produtos.
Atenção, refrigeristas! Conheça o programa de vantagens Impulsiona Frigelar, um programa desenvolvido para instaladores e revendedores de ar-condicionado. Ganhe até 5% de bônus em compras na Frigelar efetuando uma venda pelo Impulsiona. Quer saber como? Acesse www.impulsiona.frigelar.com.br e conheça as vantagens de ser um parceiro da Frigelar. Frigelar, seu centro completo de ar-condicionado e refrigeração.
Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. A paixão nos move, e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat, e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos.
Sonhar e realizar. Isso é o que nos move desde 1956. Nesse percurso criamos centenas de produtos e o objetivo sempre foi oferecer mais qualidade e praticidade para você. Isso nunca vai mudar. A gente continua acreditando e trabalhando muito para contribuir e tornar a sua vida um pouco melhor, um pouco mais prática. Sonhando na química para uma vida melhor. Gimo, qualidade comprovada.
Carinho é o começo de tudo, ou tudo que a gente precisa sentir e ser. Um gesto, um olhar, um sorriso, na hora em que eu mais preciso contar com alguém, contar com alguém. Carinho.
Sulmed, planos de saúde perfeitos para o que a sua empresa precisa. Uma ampla rede de atendimento e muito, muito carinho pela sua vida.
2:23. Quero avisar para vocês que Jorge Vasconcelos acaba de me dizer que não tem VAR nas fases de grupos da Libertadores e muito menos na Sul-Americana.
Só nas eliminatórias.
É. Emoção garantida.
Só oitavas.
Emoção garantida. É, se bem que o ano passado, no Campeonato Brasileiro, com o VAR, nós tivemos muitos problemas. Então, vocês que são fã do VAR, o Guerrinha tem razão, ele tem que
atuar. Mas gol de impedimento. Não pode ser. Não, parei um pouquinho. Não, Pedro, vamos organizar isso aqui. Pedrinho, você estava no jogo em que o Grêmio, ao invés de ir para o intervalo com 2-0 a favor, depois de uma semana horrorosa, ao invés de ir para o intervalo contra o Del Valle, com 2-0, um gol que você narrou como um golaço que foi, de fato, pelo calcanhar do Diego Souza e a cavadinha do Ferreira, houvesse VAR, aquilo não é de discussão. VAR corrige Maurício... o erro e o Grêmio vai com 2-0 para o intervalo.
Não,
hoje ele está indo para o Libertadores.
Teve um outro gol do
Ferreira muito grave.
Aqui na Arena, aqui em Porto Alegre, contra esse suco de uva aí, esse Del Valle aí.
Tem erro, tá? Pedro.
Que também foi erro, também mas foi gol legítimo. O Ferreira fez dois gols e anularam.
O problema é ir do 8 para o 80. Eu concordo com parte do que tu disse, concordo com parte do que o Guerrinha disse, só que o VAR, ele não veio para atrapalhar. O VAR é uma ferramenta para ser utilizada, acho que não pode ser
dependente. Mais atrapalha do que resolve.
Não é verdade, Pedro.
O que o Guerrinha falou,
voltar para a máquina escrever.
Ele ajuda.
Ele ajuda, Pedro, ele não atrapalha tanto. Sabe qual é o problema? O problema é que os árbitros
estão... A dependência
estão,
dele.
Exatamente, eles estão se agarrando primeiro no árbitro para tomar a decisão.
Aí,
não,
e
toma a decisão, deixa o dele na reta, errou, azar, ele é treinado para apitar, ele não é treinado para ver televisão.
Isso sim.
O problema não é o VAR, o problema é a forma que...
treinado para ver televisão.
Quem usa ele?
O problema não é o VAR é a solução, o problema é a forma como está sendo usado aqui. E o Guerrinha pega bem. O nosso protocolo está tirando a interpretação do árbitro, que é
olha a diferença.
Tem um olhar treinado e que sabe da mecânica de movimento. Eu vou trazer um exemplo aqui que o Andrezinho me contou, né, que quando o Gaciba era nosso analista de arbitragem, o Gaciba não esperava o replay, porque o Gaciba, lá da cabine, ele tinha a leitura do movimento do corpo, a mecânica, o cara está treinado,
não,
ele faz isso.
E não seria justo com o árbitro do campo, né?
Exato.
Quando eu começo a avaliar várias e digo assim, pô, esse árbitro é um boca aberta. Mas não. Aí eu assisti 4 ou 5 vezes com câmera lenta, eu já não estou sendo justo com o cara que está lá dentro.
Não, Bagé, e a velocidade da TV, ela nunca vai ser a velocidade do campo. Não vai ser, a percepção nunca vai ser a mesma. Se a gente pegar um lance de futebol, colocar quadro a quadro no VAR, nós vamos descobrir 8 faltas, 14 pênaltis se for na área, e mais 15 reversões, porque
mas
é outro jogo.
As comparações, se a gente pega lá a Premier League ou um outro campeonato de grande porte, principalmente da Europa, o que acontece? Rapidamente é definido. E aí a gente traz para o nosso comparativo.
Incluindo aqui no impedimento,
Brasil,
né, Alex?
Que geralmente demora,
teve
que
o jogo
tem
do
briga,
Corinthians.
Que o jogador do Botafogo vai lá e chuta a cabine do VAR. É. Aí a gente vai chegar no outro ponto, né? Que talvez tenha a ver também com educação.
Aí é educação.
Com respeito de hierarquia, com coisas que a gente não está acostumado no Brasil.
Mas é que se cria isso porque se tira a autoridade do árbitro, quem está decidindo é o VAR. O jogo do Corinthians domingo agora no Paulistão, 7 ou 8 minutos para definir um lance. E o Guerrinha falou de um jogo que foi teste para essa central do VAR. Guerra foi Náutico e Santa Cruz. O jogo em Recife e o VAR ficou no Rio de Janeiro.
Futebol brasileiro.
Eu vi na TV, isso aí apareceu a imagem.
Futebol brasileiro, Guerrinha, fatura, circula mais de R$1 bilhão de reais por temporada. E crescendo. Os jornalistas são pagos para falar, os jogadores são pagos para jogar, né? Os caras são todos eles pagos. E aí
as partes centrais,
né? Nevrálgicas para esse esporte funcionar, não são profissionais.
O cara
tá
é corretor
academia,
de imóveis, treina quando
tá
dá,
vendendo apartamento e apitando Flamengo e Vasco, vendendo carro e apitando Grenal. Sabe? Aí a nossa cobrança que coloca lá em cima e onde tem que se colocar é num nível bem mais alto, óbvio que a gente quer a melhora, mas aí estão os caras longe do profissionalismo, longe de treinamento, longe de capacidade de se recuperar de uma lesão.
Não,
é uma várzea. Isso é uma várzea.
por conta própria, Pedro, sem uma tecnologia própria, claro. Mais avançada. Eles treinam
próprio,
porque eles estão ganhando próprio. O cachê, né? O cachê para apitar.
Vamos pegar um caso de sucesso. Anderson Daronco, árbitro da FIFA hoje. O Anderson Daronco, para chegar na FIFA e passar nos testes, ele precisa responder tanto escrita quanto falando fluentemente em inglês e espanhol. E ele é brasileiro. Para ele ficar fluente em inglês e espanhol, ele teve que pagar do bolso dele. Se ele adoecer ou tiver uma distensão muscular, ou ele busca um médico do sindicato, ou ele paga um próprio plano de saúde.
Ô Bagé, deixa eu te contar uma historinha aqui. Os árbitros eram funcionários da federação, tá? Eles eram funcionários da federação. Tava todo mundo entrando na Justiça do Trabalho cobrando adicional de viagem e domingo trabalhado e não sei o que. Da federação. A federação estava quebrando. Sabe o que fizeram? Botaram para o sindicato. Aqui ninguém passa perto. Esse é o problema. Quem assume.
Ninguém quer assumir.
O pagamento sai do porteiro.
É, vai olhar no Uruguai e na Alemanha, onde o árbitro é profissional, vai olhar lá como é que os caras fazem. Porque tem árbitro profissional no mundo.
O Brasil poderia fazer, e já pensou nisso, o Brasil já pensou nisso, de fazer, pode estar certo ou estar errado, mas é uma tentativa. Cria, pelo menos no Campeonato Brasileiro, um grupo lá de, sei lá, 15 árbitros, sabe? Remunerados.
A Argentina
com treinamento, isso. Fazendo contrata trabalho pela todo competição. Dia, tendo médico. Isso, e aí tu vê se funciona. Vai diminuir o erro do olhar do árbitro, fazendo o cara ser profissional, tendo um calendário para trabalhar. Mas
ele vai deixar de trabalhar na imobiliária que ele trabalha e
vai ficar. Ele vai viver
sem juízo, vai estar o campeonato depois estar desempregado.
Não é assim não.
Porque o melhor árbitro do Brasil hoje, Pedro, ganha menos de 1% do que ganha qualquer tereba. Mas
Pedro, se eu não chamar o alemão, agora eu vou desmaiar.
É, então agora vai ter que
chamar. Alemão.
Pedro,
vai lá.
Eu não aguento.
Anvisa, Pedro. A Anvisa hoje autorizou o uso emergencial de um tratamento à base de anticorpos contra o coronavírus. É um
eu estava lendo isso, eu vou pedir o VAR de novo. Tá? Eu estava lendo esse negócio aqui no GZH, tá? Que evita 70% das doenças e das mortes. Mas por que não estão usando isso há muito tempo, já que o Trump usou lá nos Estados Unidos ano passado?
Porque evita.
É experimental, Pedro. É experimental, é em hospital. E a Débora Cademartori em seguida vai falar sobre o preço também, porque outros países também, alguns já, como o Canadá, por exemplo, já fizeram autorização emergencial também. O Brasil é um dos poucos que está trazendo essa autorização emergencial para o tratamento. Em seguida ela vai explicar, tem alguns empecilhos ainda que não nos permitem ter esse tratamento ainda em massa nos hospitais. Em seguida ela traz os detalhes. Tem outro tratamento que já foi liberado algumas semanas, Pedro, e até agora não é usado aqui também. Daí envolve questão de compra no exterior, preço do medicamento. São medicamentos experimentais ainda, não tem, tanto é que a autorização é emergencial. Mas esse tratamento de hoje, tentar, a base de anticorpos, ele é muito promissor. Em seguida a gente traz mais detalhes. Nós vamos também falar sobre a vacinação que começou no Vale dos Sinos, no município, já para pessoas com 59 anos, com as chamadas comorbidades, doenças que são consideradas de grupo de risco para a doença, o coronavírus. Nós vamos ainda receber aqui a Jéssica Weber, nossa repórter, contando curiosidades sobre os 80 anos da grande enchente de Porto Alegre em 1941, dentro da nossa programação de todos os meses, na regressiva Porto Alegre 250 anos. Tem notícia boa da economia gaúcha com os dados de fevereiro. E, é claro, vamos falar também bastante sobre o jogo da noite, a estreia do Inter na Libertadores, lá na Bolívia, Pedro.
Muito bem, então é o Gaúcha Mais que está chegando aí com o Leandro Stout, a Kelly Matos e o Sala de Redação, que foi bem discutido hoje, né? Bem debatido. Ele volta amanhã, e amanhã nós já saberemos como é que foi o Inter na sua estreia, já possivelmente saberemos quem é o técnico do Grêmio, seu vice de futebol, enfim, tem muita coisa que a gente ainda quer saber, tá legal? Então, até amanhã com o Sala de Redação, vem aí Gaúcha Mais, tchau, fui!